Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Tonká Buriti. Bom dia, Buriti.
Bom dia, meu caro Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na parte técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti.
Bom dia, meu querido.
Na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem. Então vamos agora falar sobre os destaques do programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, você saberá mais sobre proposta que aumenta o valor da aposentadoria para o idoso que precisa de cuidador permanente.
O PLS 493 de 2011 permite que o valor da aposentadoria seja 25% maior para o idoso que precise de assistência permanente de outra pessoa em razão de doença incapacitante.
E quarta-feira é o dia de falar sobre agricultura e pecuária. No quadro Viver da Terra, continuaremos com o tema da violência no campo. No Som Brasilis, uma homenagem a Clara Nunes. E também teremos os destaques do Senado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Bom, Ivan, nosso dedo de prosa de hoje vai falar sobre um direito muito importante que as mulheres conquistaram na semana passada. Graças a uma medida provisória aprovada aqui no Senado Federal, os imóveis do Minha Casa Minha Vida vão ficar com as mulheres em caso de divórcio. Esses imóveis do Minha Casa Minha Gente tiverem sido comprados ainda durante a união do casal.
A medida foi editada pela presidente Dilma Rousseff em março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A regra já estava valendo, mas dependia do aval dos parlamentares para virar lei.
Com o texto aprovado, serão beneficiadas as famílias que têm renda de até 3 salários mínimos e participam do programa. Nessa faixa, o governo subsidia 95% do financiamento.
A mudança segue a mesma lógica de programas sociais como Bolsa Família, no qual a mulher também é a beneficiária. No caso da posse do imóvel do Minha Casa Minha Vida, existe apenas uma exceção. Se o pai tiver a guarda exclusiva dos filhos, é ele quem fica com o imóvel.
Mas no caso de guarda compartilhada ou de casais sem filhos, permanece a regra que beneficia a mulher. A lei também vale para casais em situação de união civil estável.
Além disso, a nova lei permite que mulheres de todas as faixas de renda façam a adesão ao Minha Casa Minha Vida sem precisar da assinatura dos maridos, tá vendo?
Pois é. Para o governo, as mudanças se justificam porque atualmente 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. A situação é bem diferente da de 10 anos atrás, quando esse percentual não chegava a 25%.
Mas olha, isso não quer dizer, porque muita gente pode pensar assim, as mulheres melhoraram de vida, elas chefiam a casa porque muitas vezes foram abandonadas pelo marido, né? Tem muito homem por aí que tem muito filho, não sei o quê, chega um momento que some, isso acontece, né? Pode parecer um absurdo, mas acontece. E a mulher tem que ficar ela tomando conta dos filhos e às vezes sustentando. Às vezes não tem nem como localizar o pai das crianças para ele pagar uma pensão, né? Ou pagar para a criança.
É ausência paterna. É muito grave aqui no Brasil.
E que você sabe que além de problemas econômicos, é um dos fatores da criminalidade. Está provado que... Sabia que nos presídios brasileiros, mais de 90% dos presos que estão lá, eles não tiveram a figura do paterna, ou não sabem quem é o pai, ou o pai estava ausente. Quer dizer, a figura do pai é importante. Então, há uma realidade, 40% das famílias brasileiras chefiadas por mulheres, mulheres que têm que sustentar os filhos, que têm que fazer tudo, e por isso que tem que haver esse benefício para as mulheres.
Pois é, essa realidade ela é tão presente, né, que o governo resolveu que, a partir dos dados de Minha Casa Minha Gente, o governo verificou que 47% dos contratos assinados na primeira fase do programa já estão em nome das mulheres. No Bolsa Família, 93% dos cartões pertencem a elas, o que representa 19 milhões de cidadãs.
Bom, a modificação nas regras de posse dos imóveis não é apoiada por todo mundo. O professor de Direito Civil da Universidade de Brasília, Frederico Viegas, por exemplo, disse ao jornal Correio Brasiliense que a medida fere dois princípios constitucionais, o da livre disposição de bens e o da dignidade humana.
Segundo o júri, o professor, a mudança pode ser questionada na justiça. O professor acredita que a norma vá causar um impacto negativo nas relações familiares, uma vez que condiciona família e patrimônio. Para Frederico Viegas, as pessoas não vão querer se separar para não perder a casa.
E vamos falar claro, as pessoas, quando ele diz, são os homens, né? Os maridos vão dizer, ó, se eu me separar, eu perco a casa. Eu acho que até tem sua importância, sim, porque a gente sabe o que há de violência contra a mulher, né? Às vezes, enfim, todos os níveis sociais, mas a gente sabe que famílias que às vezes, mais pobres que não têm educação, né? O machismo é muito forte. Então agora o homem vai ter que respeitar mais a mulher, né? Esse negócio de querer bater nela todo dia, porque ele sabe...
Ele não pode por motivo nenhum, né?
Hein? É verdade.
Agora, o professor está com opinião polêmica, mas é para isso que serve o dedo de prosa, né?
Para assim, discutir tudo isso.
Digamos que é resumir de uma forma bem simplista uma situação que é bem complexa, né?
Que daria para se falar aqui uma hora, né?
Uma hora. Assim, o fato é que isso tem um impacto nas relações matrimoniais, não há dúvida, mas não quer dizer que necessariamente isso seja negativo, que as pessoas hoje simplesmente vão embora da casa, né?
É verdade.
Então, tem um outro aspecto, pode levar com que o marido pense melhor
antes de ir embora.
Outros fatores a considerar. Não ao ponto do exagero que ele só fica em casa por causa disso. Mas eu acho que pode provocar, minha opinião pessoal...
Maior estabilidade, talvez.
Maior estabilidade que as pessoas considerem outros fatores e não fique assim tão fácil não assumir suas responsabilidades perante a esposa, perante a família e perante os filhos.
Agora, nós queremos ouvir a opinião de vocês, né?
Pois é.
Então é importante o contato aqui com a Rádio Senado para vocês... nos falarem o que é que pensam disso, né? Estão de acordo? Os homens estão de acordo com isso? Eu acho que muitos homens talvez não gostem, né? Vamos dizer, bom, a mulher está sendo beneficiada, mas é aquela história, você está beneficiando a parte que em geral é a parte mais fraca, né? Historicamente, na relação.
Historicamente
falando, não quer dizer que não haja mulheres, às vezes que. Não estou dizendo que as mulheres sejam fracas, mas realmente nessa relação tem muito isso. E normalmente é a mulher que fica com os filhos, né? É muito mais fácil um homem largar a casa e deixar os filhos com a mulher do que uma mulher ir embora de casa deixando os filhos. Não é tão comum. Pode haver, mas não é tão comum, né?
Bom, você acabou de ouvir então o dedo de prosa. Né? O dedo de prosa sempre traz um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, que garantem a posse do imóvel para a mulher em caso de separação. Se você quer participar dessa ou de outra discussão, ligue para o Alô Senado, 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. É com você, Ivan.
Bom, e lembrando então que também pode entrar em contato pela internet, né? Nesse caso, você pode mandar um e-mail para a gente para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. E também pode entrar em contato com a Rádio Senado através do Twitter, através do Facebook, né? Porque a Rádio Senado, como eu digo, fora sinais de fumaça, usa todos os meios de comunicação. E lembrando que sempre vocês, ao entrar em contato, vocês devem falar que essa é uma sugestão para o programa O Senado é Mais Brasil, para que a gente receba diretamente, né, esse recado de vocês. Esses avisos, olha, é para o programa O Senado é Mais Brasil. Como você sabe, o programa que você ouve na Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz, para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora, em Brasília, são 8 horas e 51 minutos. E vamos de notícia, Tonka Buriti.
Pois é.
Notícias.
Pois é, a primeira notícia aqui é da Gazeta do Acre. A Gazeta do Acre informa que a Justiça Federal determinou que a União suspenda o repasse de subvenções e auxílios ao Estado do Acre e a 10 municípios. A exigência da Justiça Federal é que esses órgãos mudem o nome de pessoas vivas que estão sendo homenageadas em bens públicos. Ou seja, enquanto os 10 municípios e o Estado do Acre não mudar os nomes dessas pessoas vivas em bens públicos, não receberá nenhum dinheiro da União, do governo federal. Uma investigação do Ministério Público iniciada em 2009 indicou que prédios públicos, uniformes escolares, cavaletes de obras e até mesmo um helicóptero possuía nomes e desenhos que favoreciam pessoas vivas ou partidos políticos. A Constituição Federal só permite esse tipo de homenagem a pessoas já mortas. No Ceará, a notícia também vem do Ministério Público. Segundo o Diário do Nordeste, a Procuradoria Federal intermediou um acordo entre a FATENE, que é uma faculdade privada, e estudantes de Guiné-Bissau. Os estudantes estavam com as mensalidades atrasadas e, por isso, a situação deles no Brasil era considerada irregular. O Ceará tem cerca de 300 estudantes africanos e pelo menos 100 podem estar no estado de forma ilegal por problemas financeiros e, principalmente, pela falta de condições de pagamento de cursos superiores e técnicos. Na tarde de ontem, uma estudante africana foi presa pela Polícia Federal por trabalhar irregularmente distribuindo panfletos no bairro Benfica. A universitária de Guiné-Bissau foi encaminhada à Polícia Federal, ao posto da Polícia Federal do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Ela possui visto de permanência de estudante no Brasil e não podia trabalhar, porque o visto só permite que ela fizesse estágios acadêmicos.
Uma coisa só, agora isso aí eu achei meio absurdo, sabe? A mulher não está fazendo nada errado. Você imagina, uma estudante universitária tem que ficar distribuindo panfleto por falta de dinheiro, né? Eu acho que o governo brasileiro...
Formalismo, né?
Não, é um formalismo ridículo. Prender uma pessoa, tem tanto bandido por aí, né?
É verdade.
Prender uma pessoa que está trabalhando para completar. Eu acho que o governo brasileiro, o Brasil hoje em dia é suficientemente rico para dar uma ajuda a esses estudantes, já que a gente quer receber estudantes, né, de outros países.
Exatamente.
Tem que garantir o mínimo, porque você exatamente. Quando recebe uma bolsa num governo europeu ou uma coisa, o governo europeu supõe que garante as coisas básicas. O Brasil tem que garantir para essa pessoa. Eu te garanto que ela não era por diversão que ela estava distribuindo panfletos.
Se ela estava ali porque precisava.
Porque precisava.
E tem mais, Ivan, é bom que o brasileiro saiba que isso existe. Eu selecionei especificamente essa notícia porque é muito bom que a gente saiba como estrangeiros de países pobres são tratados no Brasil, que a gente está muito habituado a reclamar como os outros países tratam os brasileiros. Mas a gente nunca olha como o Brasil trata estrangeiros, principalmente da África e de países mais pobres da América do Sul, como a Bolívia e o Peru. Realmente o tratamento é desumano.
Então a gente tem que, se a gente reclama como, vamos falar claro, os espanhóis, né, tem tratado os brasileiros, espanhol, um exemplo, claro, né, que finalmente chegou a um acordo positivo, a Itália, Portugal, até no passado também, com todos os laços, né, de históricos.
Estados Unidos, quando
Estados
não precisava
Unidos,
do dinheiro do Brasil.
Também...
agora está precisando, está mais...
Era muito mais duro, agora está facilitando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente então tem que, não deve fazer aos outros o que a gente não quer, isso é em qualquer coisa na vida, né?
É
fazer aos outros o que não quer que os outros façam com a gente, né? Agora, e eu vou dizer outra coisa também, esse negócio de receber estudante de outros países, não pense que é uma caridade, não, porque você, quando forma aqui um profissional da Guiné-Bissau, esse sujeito vai ser criado, vai ser educado aqui no Brasil, e nós vamos ter um amigo do Brasil lá na Guiné-Bissau que vai ajudar a gente na hora de... É o chamado soft power, né? Quer dizer, o país não tem influência só com canhões, com...
Não.
Sub- submarinos nucleares, sei lá o quê.
De educação, de cultura.
Tudo isso,
né?
Isso tudo é imagem do Brasil. Lá ajuda até economicamente. Às vezes esse sujeito depois vai se tornar um empresário lá no país e ele vai ter uma simpatia pelo Brasil. E às vezes, na hora de comprar um determinado produto, ele vai procurar o produto aqui no Brasil, por exemplo. Há várias questões que são importantes. O país, se o Brasil quer ser realmente uma potência, tem que ter uma influência. E a influência não é com a violência, não. A influência é esse tipo de influência, ajudando outros países. Então, isso beneficia o Brasil, não está beneficiando só essas pessoas.
É isso mesmo, Ivan. Bom, temos agora uma notícia aqui do Diário de Cuiabá. Os médicos da Rede Municipal de Saúde de Cuiabá vão esperar até o próximo dia 30 de julho pelo pagamento de atrasados por parte da Prefeitura de Cuiabá. Caso o depósito não seja efetuado, eles vão entrar em greve. Segundo o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, eles têm direito a um adicional de salário que corresponde a 50% dos vencimentos. Mas essa diferença não é paga desde março. O secretário municipal de saúde, Lamartine Godoy, reconhece a dívida, mas diz que o valor do atrasado por médico é de R$ 400,00, valor que considera relativamente pequeno. Segundo o secretário, os atrasados só serão pagos depois que for feito um levantamento que indicará quais os médicos que estão efetivamente trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde. Olha, e em Natal, segundo informações do Ministério, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Natal não vai receber o dinheiro previsto para a recuperação do calçadão de Ponta Negra, que é a orla marítima de Natal, por estar inadimplente. Segundo o Ministério do Turismo, essa inadimplência vem desde que o convênio foi assinado em 2010. No Piauí, temos uma notícia que um grupo de empresários sul-coreanos visitou Parnaíba nesta terça-feira, com o objetivo de trocar experiências com a equipe que está com a equipe que trabalha na companhia administradora da ZPE de Parnaíba, né? Lembrando que as ZPEs são zonas de livre comércio. Não é isso?
São muito importantes. O Acre, por exemplo, inaugurou uma, né? Exatamente. A gente até deu notícia sobre isso.
Exatamente. A informação é do site Cidade Verde, que diz que a missão coreana esteve especificamente para conhecer como que é um processo de instalação de uma ZPE. E que essa visita faz parte de um intercâmbio entre o governo brasileiro e o Instituto Coreano para o Desenvolvimento, assinado em 2011, que esse convênio tem o objetivo de uma cooperação técnica entre o Brasil e a Coreia, especificamente na análise de modelos brasileiros na instalação de ZPEs. Aí o tratamento é outro, né? E não vão levar os coreanos para a Polícia Federal, né?
Sim, porque podem trazer investimentos. Então, essa coisa que é meio irritante, né?
Essas as primeiras notícias do primeiro bloco aqui da Rádio Senado. É com você, Ivan.
Pois é, Buriti, depois dessas notícias, tivemos até um parente meu, tem até um Godoy aí.
Godoy.
Agora vamos a um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a grande final do Festival Ceará Junino 2012 começa nesta quinta, com a apresentação de quadrilhas de diversas cidades do estado. O governo estadual garantiu R$ 320 mil para o festival e mais de R$ 600 mil foram para o preparo dos grupos juninos. A competição final acontece a partir das 18h30 na Praça Verde, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A entrada é franca. Ainda no Dragão do Mar, o cantor e compositor Guilherme Arantes participa da série Depoimentos. O projeto aproxima o ídolo de seu público e enriquece o circuito cultural da cidade. Nesta edição, Guilherme Arantes leva ao palco grandes hits e aproveita para comemorar 35 anos de carreira. O show será no próximo sábado, às 8 da noite, no Anfiteatro do Dragão do Mar, na Praia de Iracema.
No quadro Projeto do Dia, falaremos hoje sobre proposta que aumenta o valor da aposentadoria para o idoso que precisa de cuidador permanente.
Projeto do Dia.
O PLS 493 de 2011, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, permite que o valor da aposentadoria seja 25% maior para o idoso que precise de assistência permanente de outra pessoa em razão de doença incapacitante. Hoje em dia, tem direito a esse valor a mais a pessoa que é aposentada por invalidez, seja qual for a idade ou tempo de contribuição, como explica o relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
Hoje, o aposentado por invalidez, se ele tiver um ano de trabalho e aconteceu a invalidez, ele se aposenta, se ele for declarado invalidez permanente, ele se aposenta por 25%. Muito bem, tem direito. É, aposentou-se um ano, dois anos, três anos de trabalho, por invalidez. A proposta do senador Paulo Paim, para buscar corrigir uma distorção, é que aquele que trabalha os seus 30, 35 anos, e vamos supor, ele chegou no tempo hábil, aposentou-se, né, pela Seguridade Social, etc., pelo regime geral, e por uma razão ou outra, aconteceu de dar uns problemas para ele, e tal desamparo, está sozinho. Ele não tem mais guarida de filhos ou de alguém que acompanhe essa pessoa. E deu uma deficiência nele. Deu problemas de locomoção, de paralisia. Qualquer coisa que tenha dado a ele. E aí ele vai precisar de alguém que o ajude. Ele não foi por invalidez durante o tempo de trabalho. E acontece que ele está meio sozinho e precisa de alguém que o ajude. Aí o senador Paulo Paim foi buscar uma solução em oferecer nestes casos específicos, depois de passar por uma análise, claro, com critério. Aí ele vai ter o direito também, nesses casos, em mais 25%.
Durante os debates na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu a necessidade de uma regulamentação posterior à aprovação do projeto de lei para determinar que doenças justificariam a concessão do acréscimo na aposentadoria.
Trago uma preocupação. Nós sabemos que a própria senilidade, em alguns casos, ela exige um cuidador. Eu vejo a necessidade da regulamentação para que se venha utilizar o mesmo critério que leva o segurado à aposentadoria por invalidez.
O autor do projeto, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o governo deverá fazer a regulamentação necessária para que seja garantido o adicional de 25% no benefício do aposentado que depende de um cuidador.
Claro que essa é uma lei que será regulamentada de forma correspondente. O que nós estamos colocando é que qualquer aposentadoria por invalidez, sem limite, nem que o cara tenha trabalhado um ano, ele já passa a ter direito a 25% a mais. O que que nós queremos nesse projeto? Quando comprovadamente a pessoa se aposentar, for deficiente ou tiver uma doença degenerativa e ele precisar necessariamente de um acompanhante, que seja garantido a ele pelo menos mais 25% para ele pagar.
E você, o que acha do projeto de lei que permite que o valor da aposentadoria seja 25% maior para o idoso que precise de assistência permanente de um cuidador? Ligue para 0800-61-2211 e expresse sua opinião. Se preferir, nosso e-mail é radio@senado.gov.br, radio@senado.gov.br. Sua opinião também é bem-vinda pelo Facebook ou Twitter. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Agora em Brasília, Teresina, Fortaleza e Natal, são 9 horas e 5 minutos. Em Cuiabá, 8 horas e 5 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos a um minuto cultural especialmente para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o espetáculo A Serpente com o grupo Ofit está em cartaz no Sesc Arsenal pelo projeto Sesc Amazônia das Artes. A peça, baseada no último texto do dramaturgo Nelson Rodrigues, reflete todas as dimensões míticas e psicológicas do universo do autor. Apresentação única nesta quinta-feira, às 19h, no Teatro do Sesc Arsenal. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, o Cineclube Cochiponés da Universidade Federal do Mato Grosso, está com as inscrições abertas para a 11ª Mostra Nacional de Audiovisual Universitário. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para participar em 3 categorias: Universitário, Independente ou Web Movie. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.cinecochipones.com.br.
Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, uma homenagem a Clara Nunes. Em 2003, o diretor artístico João Augusto e o produtor Paulão Sete Cornas fizeram homenagem a Clara Nunes com o lançamento do álbum duplo Um Ser de Luz, Saudação a Clara Nunes. Nas 28 faixas, gente como Rita Ribeiro, Seu Jorge, Zeca Baleiro e Tereza Cristina passeiam com alegria e descontração pelo repertório de Clara Nunes, uma das mais importantes intérpretes da música popular brasileira. Clara Nunes, por sinal, completaria 70 anos em agosto deste ano, se evidentemente ainda estivesse conosco. Vamos ouvir agora Renato Braz, que apresentará a música Nação, uma composição de João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio.
Dorival Caymmi falou pra Oxum: se lastou em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi falou pra Oxum: se lastou em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio. Fome é tanta.
filho na Bahia.
Pois é, nós ouvimos Nação com o cantor Renato Braz. No Som Brasilis, eles cantam Clara Nunes.
Som Brasilis. A música da nossa terra.